lá. Nós estamos no Daf Kuf Gimel, Amud Aleph, na sexta linha de cima para baixo. A gente viu no fim do Daf anterior uma braita que ela fala sobre as leis da Halitza. A Halitza, como nós sabemos, é o processo que a esposa do marido que falece sem filhos deve fazer com o irmão do marido que faleceu. Deve tirar o sapato dele para ela ficar liberada de casar com outros homens. A Braita estava falando de qual calçado que pode ser usado no processo da Halitza. A Braita falou, na primeira parte, que se ele pega-se como se fosse uma muleta, que ela não é presa na mão, sim, ela é presa aos pés, que os aleijados usam. E o marido veste esse tipo de calçado, esse tipo de muleta no pé, e a mulher tira, a Halitza é válida. Na segunda parte da Braita, aprendemos que se o marido veste um sapato de pano e ela faz a Halitza está inválida. A Gemara analisa, na sexta linha de cima para baixo, Dafkuf Gimel Amud Alef, Kav Hakitea Mane. Quem é o autor dessa Braita que diz que mesmo que essa muleta ela é feita de madeira e não de couro, mesmo assim, isso é considerado um calçado e a Halitza é válida? Rabbi Meir, essa é a opinião de Rabbi Meir. Detalhe, como vimos na Braita, com relação a Shabbat, no qual é proibido a pessoa carregar, disse Rabbi Meir que o aleijado pode andar com essa muleta presa aos pés. Isso quer dizer que ele considera isso como se fosse uma roupa, um calçado da pessoa. Assim também, disse Rabbi Meir, nossa Braita, que isso é considerado um calçado e a mulher pode fazer Halitza. Be'anpilha shel beged atan rabanan. Porém, pergunta a Gemara, na segunda parte da Braita, nós vimos que um calçado feito de pano, de tecido, ele é inválido para Halitza, ele é impróprio para Halitza. Segundo a opinião de Meir, que o calçado não precisa ser de couro, como a gente viu com relação à muleta de madeira, é lógico que ele também devia liberar um calçado de tecido. Por que então, como é que pode ser que o começo da Braita vai conforme a opinião de Reb Meir, que permite usar um calçado que não é de couro, e a segunda parte da Braita vai conforme a opinião de Rabanan, dos sábios, que proíbem e dizem que o calçado deve ser de couro? Amaravai, desavai, me deceifa Rabanan, reishanam Rabanan. Disso que o fim, a segunda parte da Mishnah, vai conforme a opinião de Rabanan, que dizem que o sapato deve ser de couro, por isso um sapato de pano é impróprio. Então, a primeira parte da Mishnah também se trata conforme, também está indo conforme a opinião de Rabanan. Verei shabim chupeor, e o que vimos, que essa muleta que presa aos pés é válida, se trata de uma muleta que ela está revestida de couro. E por isso que o Rabanan sustentam que é válido, porque afinal de contas também é considerado um sapato de couro. Amarlei Rava, perguntou o Rava, avalemu chupeor, mai passu, segundo o que você está dizendo, então a opinião da Braita é que se a muleta não está revestida de couro, então é impróprio para Halitza. E ahi, adetane seifa danpilha shelbeged, lifrog medidab, medvalemu chupe, avalemu chupeor, passu. Se assim, por que na segunda parte da Braita, quando a Braita quer trazer um exemplo de um sapato que é inválido para Halitza, a Braita traz o exemplo do sapato de pano. Deveria-se dizer que mesmo se é uma muleta de madeira, a mesma muleta, se ela não está revestida, ela é imprópria para Halitza. Porque a Braita trouxe justamente um exemplo de um sapato de pano. A gente vê daqui que a Braita não vai conforme a opinião de Rabanan. Era Amarava, diz então Rava, uma outra explicação. Disso que a primeira parte da Braita vai conforme a opinião de Reb Meir, que libera usar, que permite usar uma muleta de madeira, mesmo que não é de couro. A segunda parte da Braita também vai conforme a opinião de Reb Meir. Sendo assim, por que ele proíbe usar o sapato de pano? Hai Megen, Vehai Lo Megen. O motivo é porque o calçado de madeira, afinal de contas, ele protege o pé. Por isso ele é considerado um calçado, conforme a opinião de Almeida. Mas o calçado de tecido, ele nem protege o pé da pessoa. Por isso ele não é considerado um sapato, e por isso mesmo o Rebbe concorda que ele é impróprio para fazer Halitza. Amar Ameimar, ensina o Ameimar. Haiman de Halitz, quando o homem vai fazer a Halitza, quando a mulher vai tirar o sapato do pé dele, tzarich lemidchese lekare, ele deve apertar, pressionar o pé no chão. Explicam os comentários, explicam os rishonim, que o motivo é para estar bem claro, está bem explícito que ela está tirando o sapato. Se ele deixar o pé no ar, então vai parecer como se fosse que ele tirou o sapato. Uma vez que o pé está bem forte no chão e ela tira na força, e dá para ver claramente que ela está tirando o sapato. A Marlene Ravashi pergunta a Ravashi para a Meimar, vê a Tânia, como é que você pode dizer isso? A gente viu numa braita, no começo desse daf, ben omed, ben yoshev, ben muté, que tanto se o homem está de pé, tanto se ele está sentado ou que ele está apoiado, a halitza é válida. E Maliolam de Dach Ezekai respondeu a Meimar, realmente, pode ser que ele está apoiado ou deitado, mas o pé dele está fixo no chão. Vê Amar Meimar, mais um ensinamento de Ameimar. Haiman de Masgei al Lichta de Krai lo halitz. Se tem uma pessoa que ele é aleijado, e ele tem um problema que o pé dele cresceu torto a tal ponto que quando ele anda, ele se apoia na parte de cima do pé. Quer dizer, o pé nasceu praticamente ao contrário. Então, ele é impróprio de fazer halitza, porque o pé dele não é considerado um pé comum. E Alahá diz, o Pasuk diz, que ela deve tirar o sapato de cima do pé do homem. E esse homem não tem um pé. Amar Leira Vashi perguntou, Ravashi da Meimar Vea Tânia, a gente aprendeu numa braita Smuchot Araglaim que se tem um homem que ele é aleijado e ele nem pode, ele nem consegue andar apoiado em cima dos pés, então ele tem uma certa madeira que fica embaixo dos pés, que ele fica sentado ou ajoelhado em cima dessa madeira e ele anda apoiando-se nas mãos. Então, se é feita halitzá com esse tipo de calçado, é válido. Lá de halitz veio, a priori, esse aleijado, ele não tem pé também, porque ele não consegue andar em cima dos pés dele. Mesmo assim, a gente viu que a halitzá é válida. Lo de aibre le acher v halitz. Explica agora, não, realmente esse homem aleijado não tem como fazer a halitzá. Se trata que esse homem pegou essa madeira que ele usa de calçado, de apoiar, e ele deu para um outro homem. Um outro homem que tem pé comum vestiu isso, é aí que a halitza é válida. Amar Ravashi, diz Ravashi, demais do que amar a Meimar, segundo o que nos ensinou a Meimar, que uma pessoa que é aleijada com pé torto não tem como fazer halitza. Lavar uva halitz, lavar kifuf halitz. Essas duas pessoas aqui citadas, que eles são aleijados, eles não têm como fazer halitza. Agmará em Moed Katar explica que esses dois, eles fizeram um pecado, que eles desprezaram um sábio, e aí como castigo, o pé deles ficou torto. A Gemara continua analisando as leis citadas na nossa Mishnah. Min harkava ulmata, nós vimos na nossa Mishnah que se o marido é aleijado e o pé dele está cortado, mas a perna acaba embaixo do joelho, então ele pode vestir o sapato onde termina a perna dele e a halitza é válida. Urminhi pergunta a Gmará regalim prat le balei kabim. O pasuk nos ensina com relação a mitzvah de ir para o Beit HaMikdash durante as festas. Regalim, a Torá usou a palavra pés. Aprendemos daqui que uma pessoa que tem o pé cortado e ele anda com muletas, ele não precisa ir para o Beit HaMikdash. Vemos que uma pessoa que tem o pé cortado não tem pé. Como é então que diz a nossa Mishnah que mesmo que o pé está cortado embaixo do joelho, ele pode fazer halitza? Explica a Gemara que já que o Pasuk usou uma linguagem que a mulher vai tirar o calçado de cima do pé dele, aprendemos dessa linguagem que mesmo que ele não tem pé e ela tirou o sapato da parte que está em cima do pé, também a halitza é válida. Yachi lemana melkuvanami. Pergunta a Gemara, se é assim, então mesmo se a perna termina em cima do joelho, também deveria ser uma halitza válida? Me'al v'lo me'al de me'al. Responde a Gemara, a parte embaixo do joelho é a parte que está em cima do pé. Então a halitza é válida, como diz o Pasuk. Mas a parte em cima do joelho não está em cima do pé. Está em cima de uma outra parte que está em cima do pé. E sobre isso o Pasuk não permitiu. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, Shvaminah, deduzimos dessa lei Hai, estvira ad aranahit. Aprendemos dessa lei que o osso do pé, todo o pé, é formado por uma só peça de osso. De isarkadatah mifsak pasik. Que você, se você vai me dizer que o pé é formado por dois ossos, duas peças, havalei o meal, vechou o meal de meal. Então, a parte de cima do pé, ela que está em cima do pé, e a perna já não está em cima do pé, está em cima de uma outra parte que está em cima do pé. E disso que a Mishnah liberou, fazer halitzá, permitiu fazer halitzá na perna, embaixo do joelho, vemos que o pé é uma só unidade de osso, e a parte de cima é considerado que está em cima do pé. Amar Ravashi, respondeu Ravashi, não obrigatoriamente. A filo tema, mifsak pasik, mesmo você vai me dizer, mesmo se a gente vai falar que o pé é formado de dois pedaços, de osso, dois ossos, ligados, quando errado e quer e que criar Adami. Já que os dois ossos estão encaixados, e estão no mesmo relevo, estão juntos, é como se fosse uma só unidade, e a perna é considerada que está em cima do pé, por isso que embaixo do joelho é permitido fazer halitzá. Vimos na nossa Mishnah que se a perna termina em cima do joelho, a halitzá está inválida. Pergunta a Agmará. Meitiv Rav Kahana, pergunta a Rav Kahana. O Beshilatau Yitzet Miben Raglea. O Pasuk, quando ele descreve uma mulher que está dando a luz, o Pasuk fala da criança que sai entre os seus pés, entre os pés da mulher. Vemos daqui que também a coxa também é considerado, também é chamado de pé. Então, uma pessoa que, um homem que o pé dele termina em cima do joelho, também deveria ser próprio de fazer halitzá. Amar Abaye, responde Abaye, Beshaa shekorat leled, no'etzet akiva berchotea veoledet. Isso não é uma pergunta, porque na hora que a mulher vai dar luz, ela retrai o pé, dobra o pé, de modo que o calcanhar, o pé, fica do lado da coxa. E aí, quando o neném sai, ele de fato está saindo entre os pés da mulher, mas não tem uma prova que a coxa também é considerado pé. Tashma, mais uma pergunta. Lo asaraglo. Araglavo lo asasfamo. O pastor está falando sobre Mishiboshet, que ele não cortou a sua barba e não cortou os pelos da sua parte íntima. E o Pasuk fala que ele não cortou os pelos do pé. Vemos daqui que também a coxa é chamado de pé. Segundo isso, um homem que tem coxa e o pé dele termina em cima do joelho também deveria ser próprio de fazer halitzá. Você pode agora lixo na mealha. Não, na verdade a coxa não é chamada de pé. Aqui, o Pasuk queria falar uma linguagem mais refinada e por isso ele falou os pelos do pé. E não falou os pelos da coxa para não ficar uma coisa muito grosseira. Mas não temos uma prova do Pasuk que a coxa é chamada de pé. Tashma, mais uma pergunta. Ve'avosha ule'asechet raglav. A Torá, o Navi fala que o Shaul foi urinar, então ele foi tirar água dos seus pés. Vemos que a parte de cima também é chamada de pé. Lishna me'alha, novamente, simplesmente, o pastor está falando uma linguagem refinada, mas não temos uma prova que a coxa é chamada de pé. Tashma, mais uma pergunta. De novo, o pastor está falando sobre uma pessoa que está urinando, que ele está tirando as águas dos seus pés. A mesma resposta é uma linguagem mais refinada. Mais uma pergunta, Ben Raglea. Sobre Yael, o pastor que está falando sobre a relação que ela teve com o Sisra entre os pés dela. Vemos que entre as coxas também são chamadas de pé. Lishna Mealha, novamente o pastor simplesmente quis falar uma linguagem mais refinada, mas não podemos aprender que a parte de cima do pé também é chamada de Irene. A história de Yael, que o pastor citou aqui, é o seguinte: o povo de Israel estava numa guerra contra os inimigos, então a Yael, ela foi para o alojamento do general do exército vizinho, e ela teve uma relação com o general, e depois ela matou ele. E desse modo, o povo de Israel venceu a guerra. Amar Rav Yochanan, diz Rav Yochanan, Sheva Beilot Ba'al Torashah Boto Yom. Naquele episódio, Yael com o general tiveram 7 relações íntimas. Sheneimar, aprendemos isso da linguagem do Pasuk. O Pasuk fala 7 linguagens de relação. Ben Raglea, Kara, Nafal, Shachav, Ben Raglea, Kará, Nafal, Bashel, Kará, Shav, Nafal, Shadud. Aprendemos que eles tiveram sete relações. Pergunta a Agmará, tudo bem que ela causou uma grande salvação para o povo judeu, mas afinal de contas, ela fez um pecado. Então, de ter relação com um não-judeu, com um goi, como é então que o Pasuk, ele louva o que ela fez? Se afinal de contas ela fez um pecado. Ve'aka mitania me'avirá. Amar Rabi Yochanan, responde Rabi Yochanan, Mishum Rabi Shimon ben Yochai, no nome de Rabi Shimon ben Yochai, Kol tovatan shel resha'im ra'a yetzer ha'tzadikim. Todas os favores, as coisas boas que os tzadikim, os justos, recebem dos perversos, dos resha'im, eles não têm prazer disso. Uma pessoa justa, ele não tem nenhum prazer de um favor que ele recebe de um perverso. Por isso, ela não teve nenhum prazer dessa relação que ela teve com esse homem perverso. Aprendemos isso de um pasuk. Shenemar, como diz o pasuk, Shaber lechapen daber im Yaakov mitov alra. Deus falou para Lavan, para ele não falar com Yaakov Avinu, que era um justo, nem coisas boas, nem coisas ruins. Bishlamara lechai. Tudo bem, o que Deus fala para Lavan, não falar coisas ruins para Yaakov, dá para entender. Que ele não quer que ele fale coisas negativas para Yaakov. Ela tov amailó. Mas por que Deus proíbe Lavan de falar uma coisa positiva para Yaakov Avinu? Ela chamina, aprendemos aqui, aprendemos aqui que mesmo as coisas boas que os perversos dão para o Sadikim, eles não têm nenhum prazer disso e eles somente se danificam com isso. Pergunta a Agmará, ainda não estou entendendo. No caso de Lavan com Yaakov, Deus não queria que ele falasse nem coisas boas, porque pode ser que ele ia acabar falando o nome de alguma idolatria ou alguma outra coisa negativa que Deus não queria que Yaakov iria ouvir. Ela acha, mas aqui no caso de Yael, que teve relação com o Sisra, o general, Maira Aika, o que, que ele fez de ruim? Por que ele poderia causar de ruim para ela? Por que ela não teria prazer de uma relação dessa? Responde a Gmará de Kachá de Beizuhamá. Porque uma vez que uma judia tem relação com um homem como esse, ele impurifica ela. Yama Rabi Yochanan, como disse Rabi Yochanan, Beshá Shebanachash Al-Havá Itil Bazuhamá. Quando Eva, a esposa de Adam Arishon, a primeira mulher do mundo, teve relação com a cobra, como a Torá conta na Parashá de Bereshit, então a cobra impurificou a mulher. Israel chamou a Lar Sinai. Quando o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, Pascaso Amatan, eles se purificaram dessa influência da cobra. Mas outros povos que não estiveram no Monte Sinai, eles continuaram impuros. Então, uma vez que a Yael, ela teve relação com esse homem, ele impurificou ela. Por isso, ela tinha nojo e ela não teve nenhum prazer dessa relação. Vamos voltar ao assunto de Halitzá. A gente viu na nossa Mishnah que se ela faz Halitzá com um calçado que não pertence ao homem, mesmo assim a Halitzá é válida. Tan Rabanan. Nesse contexto diz a Gemara. Disseram nossos sábios, Na'alo, Enela Na'alo. O pasuco diz que ela vai tirar o sapato, o calçado dele. Vemos daqui que o calçado deve pertencer ao homem. Da onde a gente aprende que mesmo se o calçado não pertence a ele, a Halitzá também é válida. Já que o Pasuk citou duas vezes a palavra Na'al, calçado, aprendemos que mesmo outros calçados que não pertencem a ele. Se assim, por que o Pasuk usou a linguagem do calçado dele? Por que citou isso, se afinal de contas, mesmo se não é dele, também é permitido? Na'alo hara'uilo, prat ligadol shen yachol aloch, vou para o ligatan shen ochofe rovaregel. Para nos ensinar que o calçado deve ser de um tamanho que combina com ele. Nem grande demais que ele não consegue andar com isso, e nem pequeno demais que não cobre a maioria do pé. O prat nos andar, mesuraim shen loakev. E também vem nos dizer que uma sandália que está sem sola, que não dá para andar com isso, também, que não é um sapato próprio para andar, também é inválido. Conta a Gemara, Abaye Hava Kai Kamid Rav Yosef. Uma vez o Abaye, ele estava visitando o Rav Yosef. Atai Eva Marachlot, e veio uma Eva Mar com o irmão do marido para fazer Halitzá. Amar Lei Hava Lei Sandalach. O Abaye disse, o Rav Yosef disse para Abaye, me dá a sua sandália para a gente fazer a Halitzá. Yaivri sandália smala. Ele tirou a sandália do pé esquerdo para dar para o homem, como nós vimos na nossa Mishnah, mesmo que ele veste a sandália esquerda no pé direito, a Halitzá é válida. Amarlei disse então o mestre, Ei, mordamo rabanandi avadli, katkhila mi amar. Tudo bem que a Mishnah falou que a Halitzá é válida, mas é preferível não fazer isso. É preferível botar o pé direito no sapato direito. Amarlei debateu, rebateu o aluno, Yahi sandal shelo shelo nagai, Ei, mordamo rabanandi avadli, katkhila mi amor. Se é assim, então por que você pediu para mim a sandália? A lei que nós vimos que a sandália não pertence a ele, a Halitzá é válida, também foi dita na nossa Mishnah. E se você diz que as leis da nossa Mishnah é preferível não fazer assim, também é preferível não usar o sapato de uma outra pessoa. Por que então você pediu para mim emprestar o sapato para ele? Amarlei achikaminala, havlei veaknlei. Explicou o mestre, não. Eu não pedi para você somente emprestar o sapato para ele. Eu pedi para você agora dá para ele o sapato, de modo que ele vai ser o dono, vai pertencer ao homem, e depois ele devolve para você, mas não somente para você emprestar para ele. Continua agora. Sandal Sheletz, vimos na nossa Mishnah que se a sandália é de madeira, a Halitzá também é válida. Mantana, quem que é essa opinião que diz que mesmo que não é de couro, o calçado também é válido? Amar Shmuel, por isso Shmuel Reb Meir. É a opinião de Reb Meir. Tetnari, como vimos na Mishnah, assim como Reb Meir disse com relação a Shabbat, que não pode se carregar, que um aleijado sai com o seu calçado, mesmo que é de madeira, a gente diz, o aleijado sai com uma muleta que é presa no pé, e diz Reb Meir que isso é considerado um calçado e pode carregar em Shabbat. Vemos que mesmo que é de madeira, isso é considerado um calçado. Assim também, com relação a Halitzá, diz Reb Meir que mesmo que é de madeira, a sandália também é considerado um calçado e é permitido para fazer Halitzá. A voz de Shmuel, uma outra explicação diz, meu cupé outro de veracol, que a Mishnah está falando sobre uma sandália de madeira que está revestida de couro. E aí é considerado uma sandália de couro e todos concordam, mesmo Rabanan, que a sandália é válida para Halitzá. Amar Rav Papi Mishmei de Rava, diz Rav Papi no nome de Rava. Sandal hamuzgar lo tachlotzbo. A Torá nos diz que existe uma certa impureza, que é a lepra. Qualquer objeto que aparece manchas brancas, que parecem, são suspeitas de ser lepra, devem ser levados ao Kohen, o sacerdote. O Kohen vai ver. Se ele tem certeza que o objeto está impuro, ele fala que o objeto está impuro e ele deve ser queimado. Se ele está na dúvida, ele vai deixar o objeto para um tempo de observação, e depois ele vai rever o assunto. Então, diz Rav Papi, se tem uma sandália que ela está impura com a lepra, mas ela não está com certeza impura, ela está nesse tempo de observação. Então não deve se fazer halitzá com ela. Vem halitzá, halitzá kshera. Mas se a pessoa transgride essa instrução e faz halitzá com uma sandália dessa, a halitzá é válida. Sandala muhlat. Mas se o Kohen falou que com certeza a sandália está impura, então não deve se fazer Halitzá, e mesmo se fizerem a Halitzá, está inválida. O motivo disso é porque já que ele deve ser queimado, o objeto, ele já agora é considerado inexistente, já que pela lei ele deve ser queimado. Então mesmo se vamos fazer Halitzá, ele, como se fosse que não existe, a Halitzá está inválida. Rav Papa Mishmei de Rava Amar, uma outra opinião diz, outra opinião discute e diz que os dois casos, tanto uma sandália que está de observação ou que está com certeza impura, não deve se fazer, mas se a mulher faz, a Halitzá é válida. Meite vem perguntar Mará, baita musgar metame mitocho muhlat mitocho macharaf. Uma casa que está de observação, ela está com lepra nas paredes. E a gente não tem certeza que é lepra. Ela está na observação, no tempo de observação. Então, se uma pessoa entra dentro, a pessoa fica impura. Já uma casa que tem tão certeza que ela está impura, mesmo pelo lado de fora, ela também impurifica uma pessoa. Vezevezeme também me enviar. E se você, de qualquer jeito, a pessoa entra na casa, a pessoa fica impura. E se ela quer dar, Segundo o que você está dizendo, que a primeira opinião disse que um objeto que ele está com lepra, está impuro, ele é como se fosse que ele, que ele é inexistente, então a casa também é como se fosse que ela está inexistente. E como é que causa uma pessoa ficar impura? A Torá diz que somente a pessoa entrou na casa que ela fica impura. E que segundo o que você disse, a casa que ela está impura, ela é inexistente, como é que ela deixa uma pessoa impura? Responde agora, no caso da casa, existe um pasuk que diz que vão destruir a casa. A gente aprende aqui que mesmo que a gente vai destruir, ainda é considerado uma casa. Porque o pasuk diz que vão destruir a casa. Por isso, no caso da casa, mesmo que está impuro e ela deve ser destruída, ela não é considerada inexistente. Tashma, mais uma pergunta. Mitlit yeshbo shalosh shalosh, um pedaço de tecido que ele tem uma medida de 3 polegadas com 3 polegadas, que é a medida mínima para um objeto ficar impuro. Se ele está com lepra, está impuro, mesmo que ele não tenha o volume de um kazait, uma certa medida de volume, mesmo assim, se ele entra numa casa pura, tamatau, ele impurifica a casa. Já que o pano está impuro, ele impurifica a casa. My love, muhletet. A priori, a gente está falando de um tecido que ele está com certeza impuro. Mesmo assim, a gente diz que ele é existente, ele não é inexistente, como a gente viu que ele impurifica a casa. Lo musgeret. Não se trata de um pano que está na época de observação. E por isso que a gente não considera ele ainda inexistente. Pergunta Marayahi, se está falando de um pano que ele está na semana de observação, como é que você vai explicar a outra lei que foi dita com relação a esse pano? Eima seifa, ayuba kama zeitim, keivan shenichnas mimena kazait labait, tahor temetal. A outra lei diz o seguinte, que se esse tecido ele é grande, ele tem volume de alguns kazait, kazait é uma medida de volume, se ele tem ele é volumoso, ele tem alguns kazait, basta que uma pequena parte do tecido, o volume de um kazait, entra para dentro da casa, isso já torna a casa impura. E a Marta Bishlama Muhletet Hainu Deit Kashlemet. Se você vai me falar que a gente está falando de um pano que com certeza está impuro, então eu sei de onde provém essa lei. Porque assim, com relação ao corpo de um morto, a Torá nos diz que se um pedaço do corpo, uma parte do corpo, de um kazait, entra dentro da casa, mesmo que o resto do corpo está para fora, isso já é o bastante para impurificar a casa. Então assim também, um pano que está com certeza impuro, aí a gente aprende a impureza do morto, assim como a impureza do pano, e a gente diz que também basta o volume de um kazait para impurificar a casa. Ela é a Marta Musgeret, mas se você vai me dizer que a gente está falando sobre um pano que está de observação, na época de observação, a Marta Kashlemet, como é que a gente pode aprender da impureza do morto, que ele está com certeza impuro, para um pano que está ainda de observação? Isso é uma prova que a gente está falando de um pano com certeza impuro. E mesmo assim, a gente vê que ele impurifica, ele não é considerado inexistente. Responde a Gemara, Shanehatam de Amarkra, Vesaraf etabeged afilu bishat refaka ribeged. Também com relação a esse tecido, existe um passuco que diz que a gente tem que queimar essa roupa, esse tecido. Aprendemos que mesmo na hora que a gente vai queimar, ainda é considerado uma roupa e não é considerado inexistente. Mas no caso da Haritza, uma vez que o objeto deve ser queimado, ele é considerado inexistente. Veligo Mormenei pergunta agora se existe um versículo, um passuk, que ensina sobre a casa e sobre esse pano. Vamos então aprender que assim como nesses casos, mesmo que o objeto deve ser queimado, ele ainda é considerado existente. Assim também, no nosso caso da Haritza, vamos falar que mesmo que deve se queimar a sandália, porque ela está impuro, ainda a Haritza é válida. E sur mitumá lo gamrinan. Responde a Gemara, não tem como aprender as leis das leis de impureza. As leis de impureza, tem lá, realmente a gente viu que mesmo que deve ser queimado, ainda é válido. Mas pode ser que com relação a Haritza, a lei é diferente. Amarava, finaliza o Rava dizendo, ilheta. A lei é a seguinte, echad sandala musgar vechad sandala shemuchlat. Tanto uma sandália que está no período de observação e tanto uma sandália que com certeza está impura, por lepra, vechat sandal shelavdat kavim, e mesmo a sandália que foi usada por um idólatra quando ele fez idolatria, que deve ser queimada, lotachlot vim chaltzachar etakshera. Em todos esses casos, não deve se fazer halitzá com esse calçado, mas se a pessoa vai e faz halitzá com o calçado, a halitzá é válida. Shultikrov davdat kavim, mas se é uma sandália que ela foi feita com ela uma oferenda para a idolatria, Vexelina Lidachat, ou que ela faz parte de uma cidade idólatra que, segundo a Torá, deve ser queimada, Vexel Zakena, Asuni Chvodou, uma sandália que é feita para ser posta no corpo dos mortos quando eles são enterrados, Lotachrot vim Chalitzach Lotapshura, Psula. Então não deve se fazer Chalitzá, e nesses casos, se fizer Chalitzá, Chalitzá está inválida. A diferença é a seguinte, que nos primeiros casos, uma sandália que está impura, ou mesmo uma sandália de um idólatra, mesmo que ela deve ser queimada, se a gente vai cortar a sandália e usar o couro para uma outra coisa, então não precisa mais ser mais queimado, porque não já não é mais considerado o mesmo objeto. Mas nesses últimos três casos, que foi uma oferenda para uma idolatria ou de uma cidade de idólatras, não tem como cancelar. Mesmo se vai cortar e usar para outra coisa, a lei diz que deve ser queimado. Por isso, nesses três últimos casos, a lei é que a halitzá está inválida. Amar Ravina Ravashi, perguntou Ravina Ravashi, o último caso que vimos na Braita é que se uma sandália que é feita para ser que ela é vestida no corpo dos falecidos quando são enterrados, é inválida. O motivo é que ela não é considerado um calçado. Não é considerado um calçado porque ela não é feita para andar. Ninguém vai andar com isso. Simplesmente vão vestir no pé do morto na hora que vão enterrar. Pergunta o Ravina por Ravashi, mais na Zakena Surichvodod Ravliluchavid. Por que no caso dessa sandália que é feita para os mortos, você diz que a Halitzá é inválida? Por que não é feito para andar? De Beidina Nami Ravliluchavid. Também a sandália que o Beit Din, o tribunal, tem guardado lá para fazer Halitzá também não é usado para andar. Eles usam isso só na hora da Halitzá. Amarlei respondeu outro, e Masgei Bei Shlucha de Beidina, mi cabe da lei da Yana? Respondeu outro, se um trabalhador, um enviado do Beidin, quiser usar um pouco essa sandália, vão deixar ele, não tem nenhum problema. Então também é feito para andar. Mas no caso da sandália que é feita para enterrar os mortos, não querem que ninguém ande com isso, nem um pouco. Por isso é considerado uma sandália que não é feita para andar e não é considerado um calçado. Por isso que nesse caso a halitzá é inválida. Kol tuv, até amanhã.